A pandemia da Covid-19 não conheceu tréguas durante os festejos do começo deste novo ano e na semana passada foi ultrapassado o patamar dos 300 milhões de casos e mais de 5 milhões de mortos pelo mundo fora desde a identificação do vírus em finais de 2019. Esta doença, que conheceu diversas mutações, estaria atualmente a dar sinais de algum abrandamento, depois de ter conhecido uma fase bastante agressiva, nomeadamente com a variante Delta no ano passado. Predomina agora a variante Omicron, que foi identificada em primeira mão na África do Sul em novembro do ano passado. De acordo com os diversos estudos, entretanto, efetuados sobre esta estirpe, a variante Omicron é muito mais contagiosa do que as anteriores, mas menos virulenta na larga maioria dos casos, o que leva a uma situação paradoxal. Embora seja tida como menos grave, esta nova variante não deixou de exercer pressão sobre sistemas de saúde subdimensionados perante números nunca antes atingidos de infecções. A título de exemplo, aqui em França, onde a variante Omicron é maioritária, ultrapassou-se os 300 mil casos e um número de óbitos oscilando entre 100 e 200 em 24 horas na semana passada. E neste contexto, as autoridades têm apostado fortemente no reforço da campanha de vacinação e no rastreio sistemático, tendo sido registados só na semana passada mais de 11 milhões de testes em França. Este figurino, ao qual estão confrontados vários outros países, leva a questionamentos sobre a pertinência da testagem sistemática face a uma variante menos agressiva, tanto mais que noutras partes do mundo, nomeadamente na África do Sul, o número de casos parece estar a diminuir ao ponto que algumas vozes mais optimistas acreditam que estaríamos perto do fim da pandemia. Em entrevista à RFI, Vítor Laerte Júnior, infecciologista ligado ao Hospital de Setúbal em Portugal, analisou connosco os questionamentos colocados pela variante Omicron.
O que a gente sabe ainda é muito pouco. Sabemos que ela é exatamente nas informações, que ela tem um poder de contágio maior e que ela tem um período de incubação menor, que ela causa doença mais cedo, mais rapidamente, e que causa menos problemas graves, menos síndrome respiratória aguda grave. E que a vacina tem uma boa eficácia, não é tão boa quanto a variante Delta, mas é uma eficácia razoável. Clinicamente, os sintomas são sintomas respiratórios comuns, de muita odinofagia, né, dor na garganta, nariz a escorrer, com rinorreia, um pouco de cefaleia, mialgia, sintomas gripais.
Aquilo que estava a dizer é que as vacinas que têm sido utilizadas até agora para combater outras variantes, nomeadamente a variante Delta, essas vacinas não são tão atuantes perante esta nova variante.
Não são tão boas quanto, mas elas atuam sim, funcionam bem também.
E relativamente à forma como a variante Omicron ataca, digamos assim, não se sabe, no fundo, se a variante Omicron é mais fraca porque as pessoas, ou boa parte das pessoas, pelo menos aqui na Europa e nos Estados Unidos, boa parte da população está vacinada, ou se é porque esse vírus segue o ciclo natural dos vírus e tende a fraquejar.
É uma boa pergunta, porque já temos 2 anos, né, já muitas pessoas tomaram a vacina, principalmente nesses países que foram mencionados. O que há de relatos em relação a isso é que na África do Sul uma grande proporção de pessoas que não foram vacinadas. E a Ômicron não teve um comportamento muito diferente, né, em termos de gravidade. Ela não foi tão grave quanto a variante Delta. Então ela se mostrou, mesmo com um grupo, a proporção de pessoas não vacinadas, ela também se mostrou menos agressiva, né? Mas isso são coisas que têm que ser vistas no decorrer do tempo. Não dá para ter uma certeza absoluta em relação a isso.
E, precisamente, estava a dizer que na África do Sul a variante Omicron já tende a diminuir, ao ponto que as autoridades sanitárias sul-africanas dizem que poderíamos estar perto do fim da pandemia. Qual é a sua interpretação disto?
Isso foi para a semana passada, acho eu. Já havia relatos lá das autoridades da África do Sul que o número de infecções novas estava a diminuir em relação a essa nova variante. A minha impressão é a tendência natural de toda epidemia, né? Ela consome, ainda mais essa, que é muito mais rápida, ela é muito mais contagiosa, ela se espalha muito mais rapidamente. A tendência é que ela atinja, né, as pessoas que são suscetíveis, né? E que quando aquele grupo de pessoas que estão sujeitas a apanhar a infecção se esgota, ela tende a diminuir. A tendência é essa, é natural, toda epidemia tem essa característica, a não ser que aconteça uma coisa diferente. Pronto, aí pode surgir uma nova variante, mais letal, mais grave, mais imune à vacina, vamos dizer assim, mas, em princípio, toda epidemia tem essa evolução.
Portanto, por um lado, temos as autoridades sanitárias sul-africanas que se mostram relativamente optimistas face à evolução da pandemia e, por outro lado, temos também autoridades como, por exemplo, na Alemanha, que dizem, pelo contrário, que apesar da variante Omicron parecer mais fraca, isto não significa que estejamos perto do fim da pandemia e que ainda podem aparecer novas variantes mais agressivas. Isto é uma situação plausível?
A gente também tem o caso da gripe. A gripe é a mesma coisa. A gente tem que estar com aquela expectativa de que surja um tipo viral mais agressivo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem. Fazer também previsões de futuro é complicado. Eu percebo lá da saúde pública que quando a gente está num controle de uma pandemia, que os recursos estão mobilizados, né? Uma vez que a gente começa a afirmar que não, que a situação não é tão grave, as pessoas começam a ficar menos preocupadas, as próprias pessoas que estão a trabalhar vão voltar para suas antigas atividades, onde são necessárias. Então, assim, a gente percebe isso do ponto de vista sanitário, a preocupação das autoridades de manter o sistema pronto para combater uma nova situação, né? Agora, uma variante nova pode sempre surgir, é impossível prever. Isso vai depender do comportamento delas.
E precisamente, estava a falar do surgimento de outras variantes, ainda há poucos dias foi identificada em Chipre aquilo que poderia ser considerado uma nova variante, que seria uma mistura da Delta e da Omicron, portanto uma coisa que se chama Deltacron. Até que ponto é que isto pode ser qualificado uma nova variante ou apenas um surto muito localizado?
Isso vai depender do fitness viral, da capacidade do vírus se disseminar. Às vezes o vírus pode incorporar determinadas mutações que fazem com que ele seja diferente, mas essas mutações não são favoráveis à sua disseminação. E é a tendência que esses tipos eles sumam, né? Desapareçam em decorrência de surgimento de novos tipos que são mais fortes na multiplicação e na sua disseminação. E também na resposta do hospedeiro, né? Da pessoa que adquire a infecção, dependendo do grau de imunidade que a população tem. Uma coisa importante também que eu esqueci de mencionar é que no ano passado, grande parte da população, muita gente, teve contato com o coronavírus. Mesmo que não vacinados, houve o contato, né? O vírus se disseminou. Isso também é um fator que pode contribuir para a diminuição da gravidade da Ômicron, né?
Relativamente à variante Omicron e face ao rastreio massivo praticado por determinados países, há quem considere que o rastreio sistemático é inútil face à contagiosidade e à rapidez de Omicron e também há quem preconize, no fundo, que se deixe andar e que se criem condições para haver uma imunização de grupo.
É assim, o que acontece? Eu acho que os números falam por si só, né? Não há controle. E qual o problema de se testar demais nessa situação? Por mais que se tente controlar, não há meios. E, do ponto de vista da gravidade, dos internamentos e dos óbitos, talvez não justifique todo esse esforço. Talvez agora, a fase que estejamos agora, seja aquela fase que a gente tenhamos que estar mais preocupados com grupos de maior risco. Pessoas com comorbilidades, pessoas mais idosas. Nesse caso, acho que seria mais interessante manter o teste, né, testagem, vigilância nessas pessoas. E aí sim, a gente conseguir. Né? Agora, com esses números, é impossível, não dá. E também não justifica. A única medida, talvez, que fosse mais eficaz agora é estabelecer o lockdown de novo. Mas qual é a justificativa para isso? O que se tem que fazer agora, na minha opinião, é mesmo focar nos grupos vulneráveis e fortalecer o sistema de saúde. Também não permitir que as pessoas que estejam assintomáticas com Covid cheguem ao hospital sem necessidade. Então ter um sistema também que possa filtrar esses casos leves ou assintomáticos de chegarem até o ponto crítico, né, que é onde tem que dar resposta às pessoas mais graves. Então essa seria hoje a estratégia. E deixar mesmo, porque já, no fundo já é o que já está acontecendo, né? O vírus já está a se disseminar com imensa facilidade e já está descontrolado. Não há como manter um controle, os números já dizem por si só.
Tem havido um fenómeno a nível de vários países de fazer pesar sobre os não vacinados a responsabilidade da disseminação da doença e da pressão sobre os sistemas de saúde. Estou a pensar, evidentemente, na França, Mas isso acontece também, por exemplo, na Itália, na Áustria, na Austrália, em vários países onde efetivamente foram adotados dispositivos e houve um discurso público bastante agressivo relativamente aos não vacinados. O que é que acha disto?
Eu acho que a vacina, como política de saúde pública, ela não deve ser obrigatória. Se as pessoas, ainda mais a vacina Covid, que tem poucos efeitos colaterais, né? Tem poucas restrições, quer dizer, quase toda a gente, 99% das pessoas pode tomar, diferentemente de algumas vacinas que não se pode fazer em determinados grupos. Aí sim, uma diminuição da cobertura vacinal pode ser prejudicial, mas mesmo assim essas vacinas nunca foram consideradas como obrigatórias. Né? E a gente já tem vários episódios na história de revoltas por causa da obrigatoriedade da vacina. Eu acho que tem que se adotar outras estratégias. Também restringir a liberdade individual das pessoas com a vacina também não é uma política muito boa para estimular a vacina. Se a gente for caminhar para esse caminho, né, de fazer represálias, vamos dizer assim, contra quem não quer adotar uma determinada política de saúde, a gente vai começar a falar, poxa, então agora pessoas que têm obesidade também vão ser hostilizadas, porque isso não é bom para a saúde pública. Pessoas que fumam vão ser hostilizadas também porque o tabagismo faz mal, já é provado que o tabagismo faz mal e onera o sistema porque o cancro de pulmão que o tabagismo causa pode custa muito o sistema de saúde. Quer dizer, então, esse discurso da vacina ao Covid, ele tem vários pontos fracos. Esse argumento dos governos pode causar problemas. Eu acho que isso é um tiro no pé. Isso vai acabar gerando mais raiva, mais ódio, mais movimentos contrários. Eu acho que tem que ter uma situação de convencimento, como sempre foi. A vacina sempre foi assim. É uma questão de convencimento. A pessoa tem que ser convencida de que aquilo é melhor.
Era Vítor Laerte Júnior, infecciologista ligado ao Hospital de Setúbal, em Portugal. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.